Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto.
Bem-vindos ao Alumni Mundos. Hoje temos connosco o Luís Gomes, que nasceu no Pinhão, mas desde os 12 anos que vive em Vila Nova de Gaia, sempre quis ser engenheiro informático, mas ainda durante a faculdade. Em 2013 decidiu aventurar-se no stand-up comedy e gostou tanto que hoje, apesar de trabalhar na área e ser cofundador e CTO da ICO Team, divide-se entre a informática e o humor. Olá, Luís. Como é que o stand-up comedy entrou na tua vida? Conta lá.
Olá, viva. Pronto, antes de mais, obrigado pelo convite. Sabes que foi meio por acidente que a coisa apareceu, porque eu desde novo, portanto eu tinha 12 anos na altura que rebentou Levanta-te e Ri, foi assim a grande, após aqueles anos todos do Herman, foi assim a grande explosão da comédia e a única, acho eu, a única grande explosão de stand-up em Portugal. E eu fiquei assim com aquele bichinho, mas nunca foi uma coisa que alguma vez pensasse, olha, eu era fixe, era eu fazer aquilo para o resto da vida, ou fazer daquilo vida, ponto, nem sabia sequer que isso existia. E às tantas, passados uns anos, havia e há, que ele ainda não faleceu, não deve faltar muito, mas ainda aí anda, que é o Rui Xará. E ele fez umas, de quem eu gosto muito, aliás, ele fez umas noites num espaço perto da Maia, e então desafiou quem quisesse ir, quem quisesse experimentar, fazer uns minutinhos de stand-up, se queria, pronto, que era só mandar mensagem e aparecia, isso em 2013, precisamente. E eu, olha, resolvi, mandei-lhe mensagem, dizer que queria experimentar, fui. E olha, e cá estou.
Rubem, gostaste da experiência?
Sim.
Mas tu, além de fazer stand-up comedy, também escreves, não é? És apresentador, tens uma série de valências nessa área. Sim. Tu já escrevias antes de começares no stand-up? Já era uma coisa que fazia parte da tua vida ou não?
Em parte, sim. Eu nunca fui daquelas pessoas de fazer as coisas de forma, vá lá, recreativa, para dar aquela massagem no ego, sabes? Aquelas coisas que tu fazes que não é para ninguém, é só para ti, para tu te sentires bem com aquilo que tu fizeste.
Sim.
E então, eu nunca fui assim. Só que, depois de ter entrado na faculdade, na FEUP, a FEUP tem uma rádio universitária, que é a Engenharia Rádio. E eu juntei-me a eles, já não me lembro em que ano. E um dos formatos que eu sempre gostei era aqueles formatos curtos de rubrica de rádio, uma rubrica de humor em rádio. E então comecei a escrever assim umas rubricas que fazia lá. Ou seja, isso aí foi assim a primeira grande... Foi a primeira vez que eu comecei a escrever humor. Mas não, respondendo à tua pergunta, não era uma coisa que eu fizesse porque sim, comecei aí, depois passado foi rápido também o salto daí para o stand-up,
eu sei que a engenharia não foi uma segunda opção, não é? Tu sempre quiseste ser engenheiro, falando
correto.
Um bocadinho aqui da tua formação académica, porquê a informática? Porque também não é muito usual teres um engenheiro informático com uma veia artística, ok? Não é bem o estereótipo que nós temos dos engenheiros informáticos, pelo
Sim,
menos.
também, sim, e até porque eu estou a falar, neste momento nós estamos a gravar isto, e eu estou de polo, não estou com uma t-shirt preta com chitos, com migalhas de chitos na barriga também, não é? Portanto, estou a fugir assim um bocado, e aliás espero não deixar ninguém ficar mal com esta afirmação. Mas, não sei, eu tenho um irmão mais velho. Ele é 7 anos mais velho do que eu e ele seguiu precisamente a engenharia informática. E eu não sei, nós nunca tivemos esse tipo de conversas sobre o que é que eu devia ou não devia ser, o que é que eu devia ou não devia seguir. Ainda hoje, que ao fim e ao cabo trabalhamos dois na mesma área, não temos esse tipo de conversas. Portanto, nunca houve uma influência direta na possível escolha para o futuro. Agora, se teve alguma coisa a ver, se precisamente por causa dele estar na área, estar mais ligado a isso, a minha realidade ser mais com computadores também, é possível que tenha tido alguma influência por aí. Mas sim, mas
Uma
nunca me
coisa mais
passou.
inconsciente,
Sim,
não assim.
precisamente. Agora, nunca me passou pela cabeça, para já outro tipo de engenharia. Isso nunca me tinha passado pela cabeça. E sim, a decisão foi precisamente no décimo ano. Foi, quando acabei o nono ano, eu fui para um curso tecnológico, para o curso tecnológico de informática, já a pensar, depois em entrar em seguir para o ensino superior.
E
Portanto, já foi aí.
sendo teu irmão engenheiro informático, quando tu começaste a fazer stand-up e a profissionalizares um bocadinho mais essa parte, como é que a tua família reagiu? Ainda por cima tinhas o teu irmão na área, não é?
Sim.
Eles apoiaram-te?
Não, apoiaram porque eu acho que é curioso, a minha mãe fazia muito aquele numerozinho do vai, tu é que sabes. Não era daquelas coisas de se correr mal nós depois vemos. Não, não, vai, tu é que sabes. Vai, do género, se correr mal depois, olha, desenrasca-te. E não, mas nunca me puseram entraves nenhumas e sempre me disseram. Então, se era isso, pronto, só tinha era mais que seguir. Mas nunca houve assim, mais uma vez, essa conversa, porque, ou feliz ou infelizmente, não sei bem, nunca houve aquele momento de decisão de optar exclusivamente ou por um ou por outro. Portanto, eu tenho conseguido manter assim as duas coisas em paralelo, e como tu deves calcular, o humor é mais ou menos, depende obviamente, mas é mais ou menos sazonal. Mas uns meses até recebes bem, outros meses tens menos atuações ou tens menos projetos, então vais receber menos, obviamente. Portanto, pelo facto de não haver assim esse tipo de nunca for preciso optar por alguma coisa ou outra, ou deixar uma coisa mais segura por uma coisa mais instável ou mais variável, também nunca houve assim essa coisa de deitar as mãos à cabeça e agora o que é que tu vais fazer? Agora vais ser artista, coisas desse género.
No fundo, tens tentado conciliar, não
Sim,
é? As duas áreas.
certo.
Como é que tu fazes isso? Como é que tu concilias as duas áreas?
Pois, às vezes é difícil. Eu felizmente tenho a sorte de pronto, como tu referiste na introdução, de ser fundador da minha própria empresa. E isso, como é óbvio, permite-me alguma flexibilidade que de outra forma não teria. Era impossível eu fazer o que faço, na parte da comédia, por exemplo, seja atuações, textos, pronto, o que quer que seja. Mantendo um trabalho, um day job, basicamente das 9 às 5 ou das 9 às 6, era impraticável, não conseguia. Portanto, é isso. Agora, independentemente de ter essa flexibilidade, há alturas em que é muito difícil, porque no meu caso, eu não vivo só das atuações. Eu, para além disso, sou também, como tu sabes, também sou guionista, escrevo textos. Também para outras pessoas, etc. E houve alturas em que foi muito muito complicado, porque tanto havia meses em que ninguém te ligava, não precisavas de escrever nada, como de repente havia um roast para tu escreveres para cinco pessoas, e ao mesmo tempo alguém tinha uma atuação qualquer em televisão, e eu tinha que 24 horas escrever um texto de um dia para o outro, não é? Portanto, e era há alturas em que é difícil, mas
Sim, até porque a criatividade não nasce assim. Olha, agora eu vou escrever e sai uma coisa brilhante, não é? Tu precisas, se calhar, de algum.
sim, sabes, eu acho que esse é o principal erro ou que as pessoas estão mais ou menos enganadas, porque o ser engraçado,
Dá
eu acho que
trabalho,
isso
não é?
dá, mas pode ser uma coisa inata. Tu tens pessoas que tu falas com eles e percebes claramente que têm uma aptidão natural para da forma de falar, o próprio discurso que usam, a fluidez, notas que há ali uma coisa engraçada só naquela figura, naquela pessoa. Portanto, isso é a parte mais ou menos inata. Tu trabalhas, obviamente, não é uma coisa que saia assim de repente, mas pronto, é mais ou menos inato. Agora, quando tu fazes disso profissão, e não podes estar à espera de um rasgo qualquer que te saia esporadicamente de uma piada muito boa, mas fazes isso profissionalmente, então és obrigado em 24 horas ou em 2 dias, tens que escrever um texto para entregar a outra pessoa, ou tens uma atuação para preparar, ou seja lá o que for,
E
isso
quando
aí.
te vês em frente a uma folha em branco, não é?
É isso,
E tem que fazer alguma coisa, não é?
é isso.
Pode não
E
ser assim tão imediato, não é?
não
Esse
é,
clique.
não é, não é, não é. Eu por acaso já não sei quem é que há uns anos era um comediante e era português também, que fazia precisamente referência a isso, que é ser engraçado e escreveres umas piadolas e de vez em quando mandares umas larachas. Isso é a parte fácil. A parte angustiante vem quando tu tens que fazer isso para subsistir. E não podes esperar, não, não, tu não tens outra saída, basicamente. É, tens de sentar e tem que sair, porque tu precisas daquilo para comer. E
Claro.
aí é que a coisa aperta mais um bocado. E é que
Pois,
torna difícil.
acredito. Acredito. Luís, de que forma é que a Universidade do Porto influenciou a tua vida e de que forma é que o stand-up influencia a tua vida pessoal e profissional?
Boa pergunta. Porque a parte pessoal é fácil. A parte é assim, eu não posso dizer que haja uma relação, uma influência direta, da parte da Universidade do Porto para a carreira, de stand-up. Porque as coisas que eu não Os meus textos não se baseiam muito em histórias, em coisas, em episódios que aconteceram. Portanto, é tudo mais ou menos no imaginário de alguém, há de ser, imagino eu, não no meu. Mas agora começa a ser cada vez mais pessoal, mas não em situações do dia a dia específicas. Mas ajudou muito. Houve muita coisa que eu ganhei por causa da Universidade do Porto, eu fiz parte
Desde
também,
logo a engenharia rádio, não é? Que
certo?
esteve
Ponto número
presente na
um,
tua vida.
ponto número um. E depois, para além disso, eu também fiz parte da AFEU, que durante o tempo que eu lá estive também me permitiu a fazer assim algumas coisas engraçadas, que eu gostei particularmente, mais virados também para essa parte mais artística, e desde a apresentação de algumas galas que nós fazíamos, mesmo a eventos de stand-up que a AFL promovia, que eu também estava ligado. Portanto, houve sempre aí esse vá lá, esse empurrão, da parte mais institucional. Isso aí não posso dizer que não houve, né? Na parte pessoal, ajuda-te porque te ajuda a pôr as coisas em perspectiva, que é tu aprendes a ter uma visão mais neutra, mais afastada das coisas. E antes, por exemplo, havia coisas que eu via ou situações com que eu me deparava e ficava super chateado e não percebia algumas reações, já não entendia como é que determinada pessoa agia daquela forma ou porque é que o mundo funcionava de determinada forma. E com isto ajuda-te a tu pôres as coisas em perspectiva e perceberes que, em último recurso, nós vamos todos morrer, em princípio. Portanto, também não vale assim tanto a pena tu
Em
chateares-te.
princípio, não, nós
Em
vamos.
princípio, pois, é isso. Não vale assim tanto a pena tu chateares-te com algumas coisas. E depois, ganhas aquele distanciamento não. Para além de não valer a pena, tiras o lado cómico da coisa. Porque em todas as desgraças, em qualquer coisa que te aconteça, em qualquer coisa que tu vejas acontecer a outra pessoa, há sempre ali um ponto de vista engraçado que tu podes tirar daquilo. Por isso é que eu costumo dizer, tipo, quem está nesta área, quem é comediante, quem está de alguma forma ligado à comédia, ou não funciona bem. Há ali qualquer coisa que não funciona. Tu não podes de repente ver uma tragédia e veres ali um lado cómico na coisa. E acontece, portanto, tu não funcionas, não é? Tens ali qualquer coisa que não funciona da forma como seria de esperar. Mas isso ajuda-te muito. Ganhas assim uma... É um distanciamento, é uma espécie de uma capa, de um distanciamento que não permite que tu te chateies ou que te des a... Lá está a chatice por determinadas coisas que não ganhas absolutamente nada com isso.
Certo. Tu estás a dizer, um humorista, para ser humorista tem que ser um parafusito a menos, ou
tem,
um clique qualquer diferente.
Tem.
É um bocado por aí.
Tem.
Luís, nesse sentido, até te vou fazer aqui uma pergunta que se calhar te vai pôr a pensar ou te vai pôr a... Não sei. O que é que me dá mais vontade de rir? A engenharia ou stand-up?
O que é que me dá mais vontade?
De rir, sim.
Pois, não sei. Não sei. Acho que é por coisas diferentes. Que até te vou pôr um paralelo, que é o que é que te dá mais vontade de rir? Se é a comédia, se é o mundo. Eu acho que é por coisas diferentes. Que a comédia dá-te vontade de rir porque é suposto. E é maioritariamente a exposição do ridículo. Tu, no mundo, dá-te vontade de rir quando percebes o ridículo. Ou seja, o objetivo é o mesmo, só que em dois patamares diferentes. Num é que é onde te dão a exposição do que é ridículo, quando tu olhas para o mundo, é tu olhares e tens aquele sentimento de perceberes o ridículo. E isso é. Portanto, é ela por ela, mas um é porque é suposto. Agora, o mundo tem muito mais piada. Tem muito mais piada porque tu, quando vês alguém a fazer stand-up, estás a ver o mundo pelos olhos dessa pessoa. Quando tu olhas para o mundo, estás a ver pelos teus olhos. E então tem sempre mais piada as coisas vistas por ti do que por outra pessoa, não é?
Certo, certo. E experiências engraçadas que já tenhas vivido, agora que estamos a falar disso. De vez a perspectiva, no stand-up já viveste alguma experiência que vale a pena contar por ter sido engraçado? No mundo real, não é?
Sim. Sabes que para nós aquilo que tem mais piada é quando as coisas correm mal. Isso é que tem piada, porque se tu perguntares a grande parte dos comediantes, nenhum deles te vai dizer, e lembro-me de uma história, uma vez correu muito bem. Não, vão te dizer, ah pá, lembro-me uma vez que aquilo foi horrível, horrível. E é dessas histórias que eles se lembram. Não, olha, uma vez foi a última vez que eu fiz atuações ao ar livre, que foi na Póvoa, curiosamente. E aquilo era uma atuação ao ar livre, e vamos lá ver. O tipo de piadas que eu costumo fazer assim, são assim umas coisas mais cáusticas, assim, uma coisa mais negro. Não por forçar a esse registro, mas por ser uma coisa que eu acho verdadeiramente piada. E eu lembro-me que o promotor, quem estava a produzir aquilo, ligou-me a convidar-me e eu disse, olha, mas eu vou-te mandar dois ou três vídeos meus e tu vais ver se aquilo se adequa ao que tu queres para aquilo. Que aquilo é ao ar livre, não sabes quem é que vai aparecer, ainda por cima ao ar livre com entrada gratuita. Que estupidez. E ele disse, tu vais ver se é aquilo. E eu mandei, e ele liga-me 2 minutos depois a dizer, ah, está tranquilo, não te preocupes, não está mesmo dentro do que nós queremos. E, ok. Pronto. Acontece que não era. Não estava nada dentro do que eles queriam. Acontece que eu estou a atuar e de repente, a meio da atuação, há uma senhora que se levanta, agarra numa miúda que estava lá, que tinha muito mais, eu acho que era neta, mas tinha muito mais piada se ela nem conhecesse a miúda, mas para efeitos dramáticos que tivesse pegado na miúda também, e ela pega na miúda e vem ao pé do palco Enquanto eu estava a atuar, ela vem ao pé do palco e grita de lá de baixo: o senhor devia ter vergonha do que está a dizer, e vira costas e vai-se embora. Sim. Isso
E
aconteceu.
nessas situações, como é que vocês reagem?
Não reages. Não reages. Porque na verdade.
Ignoras totalmente.
Não, depende. Imagina, se tu no meio daquela situação, se tu estás. Se te sai qualquer coisa que tu sentes que vais sair a ganhar por responder, claro que não é responder insultando nem nada do género, mas se surgir logo ali uma piada, um chavão qualquer que tu saibas que vai resultar e que as outras pessoas se vão rir da situação e que vais conseguir aliviar, pá, força, vai. Agora, se não te surgir nada ou se tu não souberes lidar com a situação, mais vale, por isso, simplesmente ignorares do que piorares ainda mais. Portanto, depende muito do que te sair na altura. Até porque, lá está, aquilo é só. A senhora estava no seu pleno direito de exercer a sua liberdade de dizer que não estava a gostar. Portanto, só é triste ter sido assim naquele ambiente. Agora, ela estava perfeitamente a exercer
Claro.
o seu direito à liberdade de expressão. Pronto, e na altura lembro-me que não achei que não valesse a pena estar ali a remoer, e então por isso simplesmente ignorei. E ela foi, saiu, e nós continuamos. E pronto, e assim foi. Ah, mas há assim umas coisas giras. Já me quiseram bater também. Ah, mas isso.
É o prato do dia, é o prato do dia.
Sim, começa a ser menos. Começa a ser menos. Felizmente começa a ser menos, porque as pessoas começam a perceber que a partir do momento em que tu falas, é impossível não ofenderes alguém. Seja o que quer que tu digas, há sempre alguém que se vai ofender por alguma coisa que tu disseste. Portanto, só que depois tens alguns polícias do pensamento que acham que se aquilo os ofendeu, tu não podes dizer. Só que se tu vais fazer isso com toda a gente, tu não dizes nada, não fazes nada. Porque qualquer coisa que tu faças, tu digas, invariavelmente, vai. Eu posso estar aqui a falar que eu gosto mais de azul do que de amarelo, que deve haver uma associação qualquer dos defensores do amarelo que se vão sentir ofendidos por eu preferir o azul. Portanto, nem é preciso ser temas fraturantes. Até o ananás
Sim,
na pizza, por exemplo. Há sempre alguém que vai sentir ofendido com o que tu digas. E pronto, e as pessoas agora começam. Por um lado, há cada vez mais esse tentar de sufocar isso, mas também por outro lado, as pessoas cada vez mais percebem que uma coisa é aquilo que tu dizes em cima do palco, outra coisa é aquilo que tu efetivamente defendes como pessoa.
quem tu
E
és,
ainda bem.
claro, obviamente. Agora uma pergunta um
Claro.
bocadinho mais séria para te pôr a pensar um bocadinho. Que sucessos e que fracassos já vivenciaste?
Que sucessos! Olha, o primeiro. Eu meti-me nisto do stand-up não por querer ter fama ou por querer que as pessoas me reconhecessem na rua ou seja lá o que for. Aquilo que eu gostava era quando ia quando via as pessoas a atuar ou quando os via às vezes ao lado numa mesa, não sei o que, aquilo que eu queria fazer parte daquele grupo. Mais do que tudo o resto, eu queria era ser um deles, queria que eles olhassem para mim e que me vissem como um deles. E eu neste momento sinto que isso acontece. Portanto, acho que essa foi assim a minha grande um dos grandes objetivos por eu ter me metido nisto, foi está conseguido por algumas coisas que eu fui fazendo. Que neste momento sou reconhecido por muitas pessoas do meio, e isso dá-me assim um quentinho, porque era o grande objetivo. Não sei, agora, fracasso. Eu não diria que fosse um fracasso, mas como eu te disse, eu sou guionista, e a única coisa que eu já queria ter escrito hoje é a única coisa que eu ainda não escrevi, que foi para a televisão. Ainda não escrevi numa série ou para um talk show, ou seja lá o que for, e era a única coisa que eu quando comecei a fazer stand-up, pensava: se eu algum dia virar para guionista, é aquilo, ou quero escrever um filme, ou uma série, ou escrever para um talk show. E curiosamente, é a única coisa que eu ainda não fiz. Já escrevi stand-up para outras pessoas, já escrevi sketches, já escrevi roasts, já escrevi rubricas de rádio. Para a televisão, que era a única coisa que eu queria fazer. Eu ainda não fiz. Portanto, acho que é assim a única, assim, uma frustração que eu tenho cá dentro por ainda não ter feito. Mas acho que é isso.
Isso acaba por ser uma frustração, mas ao mesmo tempo um sonho ainda,
Pô,
algo que queres realizar.
era aí que eu ia chegar. Acaba por ser, sim, acaba por ser uma frustração por ainda não ter acontecido. Mas que aponto para lá, porque continua a ser um dos meus objetivos é escrever para fazer qualquer uma dessas coisas, e eventualmente ter o meu próprio talk show também. Também era uma coisa que eu é um formato que eu gosto particularmente. Mas sim, mas é uma frustração por ainda não ter acontecido e eu quero que aconteça, portanto, ainda é um objetivo.
Luís, uma última pergunta, que estamos a chegar ao final e que tem a ver um bocadinho com isto. Talvez um dia ainda consigas fazer estas coisas, esperamos que sim. Atualmente, se tu tivesses que escolher entre a engenharia informática e o stand-up, o que é que tu escolhias?
Ah, informático. Estou a brincar. Não, stand-up. Ia para stand-up, obviamente. Não, porque é aquilo que mais me preenche neste momento. E é aquilo que é mais. Tu na engenharia, tu tens meia dúzia de regras pelas quais te reges, meia dúzia de leis. E mais para a esquerda, mais para a direita, podes pôr mais uns pauzinhos de um lado ou mais pauzinhos do outro, mas as leis funcionam iguais. Na comédia, não. Na comédia, tu não tens tu não tens nada que te reja o caminho. Tu vais por onde achares que deves ir. E isso fascina-me particularmente. É tu pegares numa bola e tentares dali arranjares uma saída ou pôres aquilo a fazer sentido. Portanto, por essa razão, sim, era a comédia e pronto, e a engenharia, olha, há muitos também. A FEU performa todos os anos muitos, portanto, depois havia muitos mais.
Muito bem, Luís. Muito obrigada, Luís. Gostamos muito de ter
Nada,
connosco. Quanto a
obrigado eu pelo
nós,
convite, mais uma vez.
obrigada,
E desculpa
obrigada.
por pronto, agora vimos, foi baixar o. Vocês até estavam bem, os convidados, estava forte. Por outro lado, também, depois disto, também é só a subir.
Exatamente, então, Luís, não, olha, eu acho que todos nós temos o nosso mérito, portanto, isto é uma perspectiva nova, ainda não tínhamos nenhum humorista aqui no Alumni Mundos, portanto, há sempre uma primeira vez e
Exato.
acho que quem nos está a ouvir vai gostar de saber esta tua faceta de engenheiro informático e também de humorista, mais
Esperemos que sim.
humorista que engenheiro, não é?
Sim.
Neste momento, mas
Sim. E
ainda
esperemos que
muito.
daqui a uns tempos, se voltarmos a falar, já não seja engenheiro. Ou pelo menos praticante.
Ah, olha, mas um pé de engenheiro, sempre engenheiro. Não te vais
Verdade.
livrar disso.
Pois não, pois não. Pois não.
Portanto, não te vais livrar. Luís, muito obrigada por ter estado
Obrigado eu pelo convite
connosco.
mais uma vez.
Quanto a nós, quanto a nós, despedimos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos descobrir outros talentos além do Porto. Até lá.